Sejam bem-vindos à 10ª Comissão, Comissão da Assembleia da República Trabalho e Segurança Social e, sobretudo, a este grupo que criámos especificamente para a análise do PrevPAP e, portanto, com o objetivo, obviamente, de recebermos contributos de diversas entidades e organizações, razão pela qual vos acolhemos com muita satisfação. Temos uma bastante apertada, uma agenda bastante apertada, portanto temos que limitar o nosso tempo. Daríamos para uma exposição inicial 10 minutos, que dividiriam, ou seria só o porta-voz, já agora, identificando a vossa delegação, o Dr. Fernando Gomes, que é o porta-voz, Dr. Paulo Santos, a engenheira Maria da Luz Antão e a doutora Carolina Guimarães. E, portanto, nessa primeira exposição, 10 minutos, cada grupo parlamentar disporá de 4 minutos e depois, então, terão um comentário final de 10 minutos, outra vez 10 minutos, respondendo ou não, dispõem 10 minutos em inteira liberdade. Portanto, é exatamente para nos comunicarem aquilo que entenderem. Portanto, dava de imediato a palavra ao Dr. Fernando Gomes.
Muito boa tarde a todos, as senhoras deputadas e senhores deputados. Em primeiro lugar, agradecer naturalmente a oportunidade que nos concedem a nós, trabalhadores da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, para expormos de forma presencial a exposição que efetuamos em meados de agosto, junto, portanto, através de tanto via digital, portanto, junto desta comissão parlamentar. Portanto, nós representamos um conjunto de trabalhadores da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, um total de cerca de 65 trabalhadores, que, face a esta proposta de lei que se encontra em consulta pública e que está em apreciação, entendeu, efetivamente, suscitar um conjunto de questões que lhes preocupa relativamente à sua situação laboral. Assim, neste contexto, o processo do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários da Administração Pública encontra-se, digamos assim, na sua terceira fase. Portanto, nós, trabalhadores, manifestamos portanto, o nosso interesse em participar neste processo. As nossas entidades empregadoras julgo que já se terão pronunciado sobre esses mesmos requerimentos. Falta agora o parecer final das ditas comissões avaliadoras. Em simultâneo, temos vindo a conhecer, digamos assim, o processo legislativo que orienta todo este PrevPAP. E em função da apresentação desta proposta de lei, que ainda se encontra em discussão, que tivemos conhecimento, de facto, de três questões que efetivamente nos causam bastantes interrogações no que diz respeito ao nosso futuro laboral, digamos assim, futuro profissional. Principalmente ao nível da exposição de motivos na dita proposta de lei e no artigo 13º. Ou seja, se vimos com muito agrado o facto de terem identificado os trabalhadores dos fundos estruturais, designadamente dos programas operacionais regionais, que é o nosso caso, como alvo, digamos assim, deste processo, ou seja, de que possuímos vínculos precários, causou-nos alguma perplexidade quando não verificamos nesta proposta de lei que a nossa entidade empregadora, dita Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, não constava, não só a nossa como as demais comissões de coordenação e desenvolvimento regional, não constavam nas entidades a integrar os trabalhadores dos programas operacionais regionais. O que nos, desde logo, suscitou a questão de que o porquê da ausência do patamar regional na questão do Portugal 2020, dos trabalhadores integrados no Portugal 2020. Verificamos que estava lá plasmado a integração dos trabalhadores dos programas operacionais temáticos na respectiva Agência de Desenvolvimento e Coesão, ou nos organismos intermédios, mas os trabalhadores dos programas operacionais regionais, nós não vislumbramos a presença da nossa entidade empregadora às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Ao invés, o que se propõe é a integração destes trabalhadores numa instituição que também está efetivamente num edifício do Portugal 2020, que é responsável por a transversalidade do Portugal 2020, a ADC, mas entidade é essa que nós, em momento algum, estamos a falar de trabalhadores com vínculos com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, desde o primeiro e o segundo quadro comunitário, portanto com mais de 20 anos, nunca conhecemos, nenhum dos trabalhadores nunca conheceu, em termos de vínculo laboral, a Agência de Desenvolvimento e Coesão como entidade empregadora. Portanto, este cenário, portanto, confessamos que causou alguma incredulidade da nossa parte. Portanto, custou-nos a entender o porquê desta opção, a não ser eventualmente, e até em contradição com o que tem sido várias vezes veiculado na imprensa, nos diferentes meios de comunicação, na questão da intenção de se promover uma descentralização de competências e um reforço de competências das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, das Comunidades Intermunicipais, portanto, todo um conjunto de descentralização de atribuições e competências que temos vindo a ouvir falar, portanto, e que esta proposta de lei parece que está até em contraciclo face a esta vontade. Portanto, para além da ausência das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e esta intenção de nos integrar numa instituição que está sediada em Lisboa, também verificamos a identificação de uma entidade, digamos assim, ou entidades que também podem acolher os seus trabalhadores, que são os ditos organismos intermédios, que também fazem parte do edifício do Portugal 2020, e quando falamos em organismos intermédios estamos a falar do IFP, do IAPMEI, da AICEP, que têm efetivamente as suas delegações regionais e que efetivamente se encontram aqui plasmados como órgãos de integração dos seus trabalhadores, ou seja, o que nos coloca aqui também uma situação de tratamento diferenciado entre organismos intermédios e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, figurando eles nesta proposta de lei, ao invés, nós não figuramos nela. Assim sendo, face a este contexto, nós julgamos, então, de apresentar a exposição que será do conhecimento das senhoras deputadas e dos senhores deputados, onde naturalmente foi rubricada pelo universo de trabalhadores da Comissão de Coordenação, onde procuramos naturalmente fazer um histórico e um reforço das atribuições e competências das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, realçando que sempre tiveram um papel ativo e fundamental na gestão de programas comunitários, desde que a política de coesão começou a ser implementada em Portugal, e para além disso, também das suas atribuições e competências relativamente a outras áreas, como o ordenamento do território, o desenvolvimento regional, o ambiente, o apoio às autarquias locais. Portanto, há aqui um conjunto vasto de know-how que as comissões de coordenação encerram em si mesmas e que nos parece que não está devidamente valorizado e plasmado nesta proposta de lei. Por outro lado, em função desta identificação dos trabalhadores dos fundos estruturais como trabalhadores precários, causamos também coloca-nos alguma questão de entendermos o porquê da decalagem temporal que é aplicada a estes ditos trabalhadores dos fundos estruturais, designadamente a necessidade de uns trabalhos a jusante face à publicação da lei que, de acordo com o que está previsto, entrará em vigor em janeiro de 2018, mas no caso dos trabalhadores dos fundos estruturais, portanto, fala-se num prazo de cerca de 180 dias para depois trabalharmos numa dita norma habilitante para este tipo de trabalhador. Ora, se nós já termos, digamos assim, e isso está plasmado na nossa apresentação, uma situação contratual, portanto, já devidamente estabilizada, até financiada pelos fundos comunitários, portanto, sem encargo, digamos assim, ou grande encargo para o Orçamento de Estado, também causa-nos alguma dificuldade, digamos assim, de perceber o porquê deste período temporal tão elevado, digamos assim, e julgamos que ele deverá ser reduzido. Por fim, naturalmente, a própria questão também da integração ou da forma de integração destes trabalhadores na administração pública. O que está neste momento previsto e plasmado nesta proposta de lei 91, confessamos que também nos causa muita inquietação. Como eu referi no início da nossa intervenção, estamos a falar de trabalhadores com mais de 20 anos, cujo contexto pessoal e familiar foi, como de imaginar, completamente alterado ao longo deste período temporal, com determinadas posições salariais, que neste momento o que se nos afigura, levando à letra esta proposta de lei, é um retrocesso bastante forte em alguns casos e que naturalmente julgamos que deverá também ser tido revisto ou ser alvo de revisão esta forma de integração, porque naturalmente irá ter um impacto muito forte nos agregados familiares dos respectivos trabalhadores. Por isso julgamos que este retrocesso salarial quase que é aqui proposto, também consideramos que deverá ser alvo de ponderação ao nível desta proposta de lei. Portanto, dado o condicionamento temporal que o Sr. Presidente referiu, não sei se os meus colegas desejam acrescentar. Pronto. Terminaria por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade concedida.
Muito obrigado nós pela vossa exposição. Depois, no comentário final, obviamente, terão mais 10 minutos e, portanto, aquilo que sentirem que é necessário dizer nessa altura, então, estarão perfeitamente à vontade. Então, eu passava a palavra ao Sr. Deputado do PSD, o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria aproveitar, antes de começar, para cumprimentar o Grupo dos Trabalhadores da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e do Programa Operacional Regional Norte, o Sr. Dr. Fernando Gomes, Paulo Santos, Maria da Luz Antão, Carolina Guimarães. Agradecer-vos terem tomado a iniciativa de vir ao Parlamento dar-nos aquilo que é a vossa opinião acerca desta proposta de lei que estamos aqui a discutir. Depois dizer-vos, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que acho que ninguém duvida da veracidade desta afirmação de que o PSD é a favor da legalidade. A legalidade para o PSD sempre foi algo muito importante. E nessa perspectiva não podemos concordar que haja trabalhadores precários a desempenhar funções permanentes de forma continuada na administração pública. Este problema é um problema antigo, é um problema que já foi objeto de anteriores processos de regularização, é de alguma forma uma chaga que a nossa administração pública ainda não se conseguiu libertar e, portanto, nós temos alguma cota parte de responsabilidade em não termos resolvido essas situações e assumimos, não temos a pretensão de ter feito tudo bem no período que estivemos no governo, na anterior legislatura. Também todos conhecem a situação em que o PSD governou, que não compete aqui chamar. Agora, não concordamos com a forma como este processo está a ser conduzido, e isso queremos que fique perfeitamente claro. E não concordamos, desde logo, pela génese do processo. Foi feito um estudo que pretendia identificar todas as situações de precariedade que existiam na administração pública. Os senhores, com certeza, já leram o estudo e chegam à conclusão que há lá números de contratos a ter, números de estágios, números de pulseiros de investigação, mas não há uma única situação identificada de um trabalhador precário e irregular, porque seria necessário que o estudo dissesse: estes trabalhadores estão a desempenhar funções permanentes, estes não estão, estão há X tempo e os outros não estão, e portanto o estudo não serviu para nada, só serviu para empatar. Depois, para criar expectativas a pessoas que agora, no estudo estavam 116 mil pessoas, foram apresentadas entre 20 a 30 mil candidaturas, curiosamente vocês sabem tanto quanto nós quanto ao número de candidaturas, não sabemos quantas foram. E, portanto, qualquer coisa como entre 20% a 25% das pessoas que teoricamente teriam sido identificadas no estudo. Mas depois vamos ver os critérios que presidem esta legislação e vamos ver os números do Governo no que diz respeito à contratação pública e chegamos à conclusão que o Governo anda aqui a querer misturar coisas, anda a querer misturar pessoas que, como na vossa situação e muitas outras, têm muitos anos de prestação de serviço à administração pública, com pessoas que já foram admitidas por este Governo, concretamente até ao dia 3 de maio de 2016, do ano passado, e foram vários milhares. números da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público dizem que entre setembro de 2015 e março de 2016, só por este governo, foram criados mais 12.600 contratos de trabalho a termo certo. E a desculpa que o PS e o PCP e o Bloco de Esquerda apresentam é que os serviços do Estado estavam tão depauperados que tiveram que contratar pessoas. E o que nós o que dizemos, e que impõe o bom senso, é se estavam depauperados, precisam de trabalhadoras para cargos permanentes, então abriam concursos internos para meter pessoas logo no quadro, não criavam mais precariedade. Portanto, é importante perceber que da precariedade que esta legislação pretenderá eventualmente tomar, metade foi criada nos primeiros 6 ou 7 meses de governação por parte deste governo. Os outros é que são os verdadeiros precários. E, portanto, se calhar tinha lógica separar a verdadeira precariedade da precariedade aumentada, inflacionada por este governo. Depois não concordamos que este processo seja perfeitamente obscuro. Ninguém sabe critérios. E todos vocês, acho eu, nós pelo menos, o povo, as pessoas, queriam saber quais são os critérios para definir o que é que são vínculos permanentes e quais não são vínculos permanentes. Deviam ser coisas objetivas. Depois era importante salvaguardar os direitos dos trabalhadores. Estas pessoas que estão em situações irregulares têm direitos. Se na privada têm direitos, na administração pública também têm direitos. Como é que se pode pretender que alguém que está neste momento há vários anos a ter uma remuneração superior à da sua categoria, porque naturalmente o seu desempenho corresponde a uma posição acima da base da sua categoria, seja confrontado com a decisão de ou baixa a remuneração concorrendo aos concursos, ou então, pura e simplesmente, é despedido sem justa causa, independentemente do que tiver escrito no seu contrato. Nós não concebemos isto. Respeitar os direitos dos trabalhadores levam a que estas situações sejam estudadas, levam a que...
Já passou um minuto e tal do seu tempo, Sr. Deputado, eu não...
Termino já,
confesso que me distraí.
Eu não estou a olhar para o relógio, termino já, concluo já.
E olhar.
E, portanto, não concordamos com isto. Finalmente, não concordamos com a lentidão do processo. Anteriores processos foram rápidos e já os tivemos na sociedade portuguesa. Este é um processo que está para durar, lavar e nunca mais se concluir.
Sr. Deputado, muito obrigada.
Que o processo muito seja obrigado. Rápido. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado e passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Sofia Araújo, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Em nome do Partido Socialista, quero agradecer a presença do Grupo de Trabalhadores da CCDR Norte e Programa Operacional Regional do Norte. Antes de mais, quero dizer-vos que pela primeira vez nós temos um governo que não só tem a intenção, como na prática tem no seu programa o combate à precariedade. A precariedade é uma realidade que existe há mais de 20 anos, mas finalmente consta de um programa de um governo. Nós estamos aqui neste grupo de trabalho precisamente para receber os contributos de todos aqueles que conhecem melhor do que ninguém essa realidade. A proposta de lei do governo não é um documento fechado neste momento, por alguma razão nós estamos aqui a ouvi-los. Está também em discussão pública até amanhã, dia 14 de setembro, e portanto nós estamos mais do que empenhados e disponíveis para conseguirmos um resultado o mais justo e adequado possível a cada uma das especificidades. Nós temos recebido vários grupos, todos eles têm as suas próprias características, não é? Mas nós estamos completamente empenhados em conseguir chegar às necessidades de cada um de vocês da melhor forma possível e da forma mais justa possível. O senhor deputado do PSD acabou de dizer que tem sido um processo demorado, como diz o ditado, depressa e bem não há quem, não é? Nós não conseguimos nunca fazer um processo com esta, um processo tão complexo como este, e que dura há anos, não conseguimos fazê-lo de forma rigorosa de um dia para o outro. Nós, Grupo Parlamentar do PS, estamos disponíveis a toda a hora para que possamos realmente chegar a uma solução o melhor possível para todos. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada também. Passava então a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar a delegação dos trabalhadores do Norte 2020 e dos programas regionais da CCDR Norte. Não sei se estou a dizer com exatidão. Na verdade, nós já temos tido contactos, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda já tem tido contactos convosco e queria dizer-vos muito brevemente que nós valorizamos muito o compromisso de combate à precariedade e valorizamos muito e batemos-nos muito para que uma iniciativa que não constava, na verdade, não constava inicialmente do próprio programa do Partido Socialista e que foi possível inscrever no programa de governo por via das negociações que houve para formar a atual maioria. Vale a pena dizer também que o PSD e o CDS não só agravaram o problema da precariedade, como quando nós conseguimos finalmente inscrever esse compromisso no Orçamento de Estado, votaram contra. Quando se inscreveu o compromisso de fazer um relatório sobre a precariedade no Estado, votaram contra. E quando aprovamos a lei para a regularização dos vínculos precários que hoje estamos a discutir, votaram contra. O que significa que se tivéssemos uma maioria do PS e do CDS, nem sequer estávamos a debater este assunto. Dito isto, nós sabemos que este é um processo que não é perfeito, está muito longe de ser perfeito e, aliás, dentro deste processo há um processo também é um processo de luta, de evolução e de melhoria permanente. E, portanto, já foi possível, por exemplo, que contemplar no próprio diploma a situação, a vossa situação em termos genéricos, mas não nos satisfaz ainda o modo como está contemplado e, por isso, no âmbito da especialidade, pretendemos apresentar propostas para ir de encontro a uma integração que seja justa e que possa corresponder também às expectativas, às vossas expectativas e às nossas expectativas. Particularmente, vale a pena dizer que neste processo também de discussão desta lei nunca se contou com sequer nenhuma proposta do PSD e do CDS e aparentemente não vai haver nenhuma proposta na especialidade vinda destes dois partidos. Nós apresentaremos e procuraremos que a maioria que se constituiu possa dar corpo a essas propostas e possa vir a aprová-las. Do nosso ponto de vista, as três preocupações fundamentais relativamente à vossa situação são: primeiro, garantir que há uma reconstituição da carreira que permita reconhecer o tempo em que vocês têm estado a trabalhar para o Estado e que haja uma integração que não seja prejudicial do ponto de vista da categoria e da posição remuneratória. Parece-nos que isso é de inteira justiça e, portanto, que se deve clarificar no diploma o mecanismo de garantir essa situação. Em segundo lugar, já levantamos, mesmo junto do próprio Governo, a possibilidade de a integração, a vinculação, ter várias modalidades. O que está proposto no diploma, como aqui identificaram, é que os programas temáticos sejam vinculados à Agência para o Desenvolvimento e Coesão, que haja também a vinculação dos organismos intermédios. Ainda hoje tivemos aqui trabalhadores de vários desses organismos, do Alto Comissariado para as Migrações, do IAPMEI e de outras, da SIG e de outros organismos desse tipo. E, finalmente, que tudo o que tem que ver com os programas regionais, com aquilo que é hoje feito ao nível das CCDRs, possa passar por uma vinculação a essas instituições ou esses organismos. A proposta inicial não é essa, como sabem. A ideia que está neste momento na proposta de lei é que todos sejam vinculados à Agência de Desenvolvimento e Coesão, com uma garantia, supostamente, de que isso não implicaria uma centralização dos serviços, a possibilidade de vocês serem deslocalizados, digamos assim. Nós,
eu, deputado, agradecia que acabou.
Sim, não vemos nenhuma desvantagem, antes pelo contrário, em que se clarifique e que estejam lá as comissões de coordenação e em que haja essa garantia também. E, finalmente, a questão dos prazos. Entendemos que deve haver uma redução substancial do prazo ou então a inclusão, já neste diploma legal, de todos os dispositivos legais que permitam a vossa integração. Muito obrigado.
Obrigado também. E então passava agora a palavra ao representante do CDS-PP, ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Antes de mais, muito boa tarde. Queria começar por cumprimentar os representantes dos trabalhadores da CCDR Norte. Já tivemos a oportunidade de ouvir a CCDR Algarve, enfim, plataformas que procuram chamar a atenção para os problemas que se passam relativamente aos trabalhadores que trabalham nos programas operacionais. E aquilo que tem sido a posição do CDS e as questões que temos vindo a colocar prendem-se exatamente com a origem deste processo. PS, Bloco de Esquerda e PCP alimentaram um conjunto de expectativas a uma série de trabalhadores. Disseram que iriam regularizar todos os precários. Negociaram a realização de um estudo que o Governo atrasou o mais que pôde e foi entregue, aliás, atrasada, em que identificaram 116 mil pessoas nessa situação. E, para o Governo, na altura, esse era o número máximo de trabalhadores expectável. Para além disso, não identificavam outras situações. Bloco de Esquerda e PCP achavam que seria o número mínimo, que haveria outras situações a serem contempladas e, nessa altura, recebemos alguns trabalhadores que estavam a trabalhar em programas operacionais que nos chamaram a atenção exatamente para que a situação desses trabalhadores não estaria contemplada. Fizemos perguntas ao Governo, insistimos para saber qual era a situação desses mesmos trabalhadores e a verdade é que começámos a ter alguma informação e que esses trabalhadores começaram a ser contemplados onde, originalmente, pelos vistos, não seriam contemplados. Tal como outras situações tinham sido objeto de exclusão pelo Governo, aliás, chegaram a ser dadas como exemplo pelo Governo de situações que não eram para integrar. Os formadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional, os médicos que trabalham para os conselhos de, agora está a falhar o nome, que verificam a incapacidade dos trabalhadores, e portanto houve várias situações que o Governo desde logo excluiu. Ora, não deixa de ser sintomático que quem está a alimentar estas expectativas depois, quando verificamos hoje que trabalho é que está feito e o que é que irá efetivamente ser objeto de regulação e a proposta de lei, mais uma vez entrou com atraso, há uma resolução do Conselho de Ministros que define os prazos e a proposta de lei entrou atrasada, e diz-nos que no dia 1 de janeiro se iniciará então o processo para a realização dos concursos em relação aos demais trabalhadores, que não aos trabalhadores dos programas operacionais. E qual é o rácio de trabalhadores que nesta altura já entregaram os requerimentos? Entre 25 e 30 mil. Para os 116 mil vemos o que é o empurrar com a barriga que o Governo tem vindo a fazer em relação a este processo. E não deixamos de registar também ao mesmo tempo que há aqui uma incongruência, que diz que quer-se acabar com os precários, mas ao mesmo tempo o Governo aumenta os precários, como aqui já se chamou a intenção. E também chegou-nos a ser dito que este processo até teria vantagens, porque poderia, no limite, permitir a poupança, porque já percebemos que o critério é integrar os trabalhadores no primeiro escalão, esquecendo aquilo que é, no fundo, a progressão que, entretanto, ao longo de anos tiveram e o vencimento que neste momento oferecem. E, portanto, é óbvio que nós temos grandes reservas quanto ao modo como este processo tem vindo a ser conduzido. O CDS entenderia como um processo bem conduzido se tivéssemos primeiro aquilo que é a definição das funções que o Estado deve exercer, uma reforma do Estado, e que depois o Estado, prospectivamente, antecipasse aquilo que seriam os trabalhadores a contratar, abrisse concursos para esses mesmos trabalhadores e não voltássemos a ter, no futuro, que repetir novamente estes processos, porque o facto de estarmos com estas soluções que não passam de remendos para aquilo que é o funcionamento da nossa administração pública é reveladora de que...
O deputado já ultrapassou o seu tempo, agradeço.
De que nestes processos, nem depressa, nem bem, anda o Governo, nem os partidos que os apoiam.
Muito obrigada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria também cumprimentar a delegação em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a exposição que nos fizeram. Fiquei a recuperar uma pergunta que nós tínhamos feito ao Governo sobre a situação dos trabalhadores do CCDR Norte de abril de 2016, em que nós recebemos também nesta comissão um grupo de trabalhadores da CCDR Norte que já vinham a denunciar a situação de precariedade que se arrastava desde há vários anos. E fui confirmar porque, de facto, o problema não é um problema novo, é um problema que dura há muito tempo e que sucessivos trabalhadores de vários serviços e de várias CCDRs já têm vindo a denunciar, que é o facto de existirem programas que são sustentados e são mantidos à custa do trabalho precário. E, portanto, isso, no nosso entendimento, foi sempre alvo de oposição e de crítica. É interessante perceber que a resposta do Governo à pergunta que fizemos na altura, denunciando a situação de precariedade e exigindo a solução, e na altura a pergunta foi dirigida ao Ministro das Infraestruturas e do Planeamento, era de que em matéria de recursos humanos prevê-se que a autoridade de gestão do Programa Operacional Regional do Norte possa ter trabalhadores em regime de mobilidade e de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo. Nesta conformidade foram efetuados vários pedidos da CCDR Norte para a abertura de procedimentos concursais com vista à constituição de vínculos de emprego público a termo, destinados a trabalhadores sem vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente constituído. Ora, em 2016, a resposta do Ministro da Tutela ainda não era da conversão e da vinculação dos trabalhadores da CCDR Norte. E, portanto, estamos hoje em melhores condições de fazer este processo. E estamos hoje em melhores condições de o fazer, não porque o PSD ou o CDS tenham contribuído para isso, porque da parte do PSD e do CDS só tivemos votos contra. Tivemos votos contra quando sucessivamente estavam no Governo e o PCP apresentou propostas para que fosse feito um diagnóstico. Aquilo que dizem que é um estudo que é para frustrar expectativas, nunca tiveram disponíveis para o fazer e nunca tiveram disponíveis para o fazer porque nunca o quiseram concretizar, porque isso era reconhecer, foram anos e anos de recurso à precariedade. Nós não estamos contentes com o resultado final da proposta de lei, desde logo por questões que vocês colocam relativamente à salvaguarda de direitos adquiridos, quer relativamente a outras matérias, e vamos apresentar propostas nesse sentido. Nós somos 15 deputados em 230, portanto não estamos à espera de contar com os votos do PSD nem do CDS relativamente à questão que vocês colocam, por exemplo, e que o CDS agora se diz preocupado sobre a posição remuneratória ou qual é o lugar na carreira que passam a ocupar. Mas nós apresentaremos propostas e depois vamos ver como é que o CDS e o PSD vão votar relativamente a isso e, obviamente, o PS também. Portanto, nós teremos oportunidade, de facto, de discutir estas propostas, porque nós não podemos... A proposta de lei está na Assembleia, nós estamos a fazer estas audições, até sexta-feira os grupos parlamentares vão ter oportunidade de apresentar propostas. Nós achamos que é claramente inaceitável esperar 6 meses para a resolução do problema dos trabalhadores da CCDR e dos fundos estruturais, porque até lá os trabalhadores vão manter os fundos, o Governo vai apresentar resultados e os vínculos continuam a ser precários, e isso também é profundamente injusto. E, portanto, da nossa parte, vamos continuar a apresentar propostas, porque, de facto, houve uma coisa que o deputado do CDS disse e no qual nós concordamos, é que o PCP quer, de facto, que todas as situações de precariedade sejam resolvidas, todas, independentemente do vínculo, independentemente do serviço, independentemente da função desempenhada, porque, de facto, tudo o que é uma necessidade permanente tem que ter um vínculo efetivo. E o Estado tem a obrigação de dar o exemplo. E por isso, seja em relação a fundos estruturais ou programas operacionais, IFP, Ministério da Educação, bolseiros de investigação, estagiários, avançados, trabalho a tempo parcial, falsos recibos verdes, outsourcing, tudo o que responde a necessidades permanentes, nós entendemos que deve ser vinculado, porque isso é uma obrigação do reconhecimento do Estado no vínculo a esses trabalhadores e a esses direitos. E, portanto, vamos continuar a trabalhar nesse sentido, como disse, registando que, naturalmente, somos 15 em 230. Obrigada.
Muito obrigada também. Este é um papel, de facto, ingrato, que não é simpático, mas a seguir temos uma outra organização, aliás, uma organização dos trabalhadores também, para ser ouvida. E daria então de imediato a palavra a quem os senhores indicassem. Não sei se ao porta-voz, se ao outro senhor, tem 10 minutos.
Pronto, muito rapidamente, naturalmente, manifestar mais uma vez esta oportunidade de expor aqui presencialmente a questão específica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, naturalmente saudar, independentemente de algumas divergências de opinião, naturalmente de posições, mas pelo menos a sensibilidade que há de todo o espectro político para a questão da precariedade na administração pública, e reforçar, muito até na sequência do que referiu ali o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, relativamente a garantias de segurança no caso de permanecer a ADC como entidade a integrar os trabalhadores dos programas operacionais regionais. Nós parece-nos de veras complexo, para não usar outro qualificativo, esse cenário, ou seja, o cenário que na nossa ótica é o cenário que tem que ser implementado é a identificação das comissões de coordenação e desenvolvimento regional como entidade a integrar estes trabalhadores sem cláusulas de segurança caso vão para a ADC, porque a nosso ver é praticamente difícil de implementar. Como é que é possível estarem neste momento os nossos dirigentes máximos, que são os presidentes das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, a validarem os nossos requerimentos e de um momento para o outro os nossos dirigentes máximos parece que desaparecem da equação e passamos a ter como dirigente máximo o presidente de uma agência, da Agência de Desenvolvimento de Coesão, o qual não conhece estes trabalhadores, estando eles situados no norte, no centro, no Algarve. Portanto, reforçar mais uma vez que no âmbito deste espectro específico da política de coesão dos trabalhadores dos fundos estruturais, a escala privilegiada pela própria União Europeia é a região. Portanto, há que efetivamente, e num contexto inclusive em que falamos cada vez mais da territorialização das políticas públicas, do empoderamento, digamos, de entidades desde a escala local, a supramunicipal e a regional, penso que é um sinal muito importante que deverá ser dado ao nível desta proposta de lei com a identificação das comissões de coordenação e desenvolvimento regional para integrar estes trabalhadores dos fundos estruturais. Eu não sei se...
Muito obrigado. Só reforçar esta questão das CCDRs, no caso concreto da CCDR Norte, porque nós aqui estamos a falar naturalmente de pessoas e no caso da CCDR Norte estamos aqui a representar mais de 50 trabalhadores que de um momento para o outro o que nos estão a dizer é que eventualmente correrem um risco de ir parar para uma instituição a 300 km de casa, não é? E portanto, aquilo que queríamos deixar claro é que, considerando que a CCDR é um organismo desconcentrado da Administração Central, tem competências não só na área de gestão de fundos comunitários, mas também na área do ambiente, no ordenamento do território, na administração local, no desenvolvimento regional. Inclusive na gestão de fundos comunitários, gerimos quer o Programa Operacional Regional do Norte, que já agora é o maior programa operacional do país, estamos a falar de cerca de 3,5 mil milhões de euros, e portanto, o que implica e que de alguma forma demonstra a escala que estamos a falar em matéria de responsabilidades, também gera outros programas, nomeadamente ao nível quer do Interreg, em matéria que é de cooperação transfronteiriça e de cooperação interregional, ou seja, estamos a falar já de gerir projetos à escala europeia. E, portanto, e para além disso, essas competências de gestão estão inclusive na própria lei orgânica das CCDRs, a gestão de fundos. Portanto, tem todo sentido que estes trabalhadores, que alguns dos quais há mais de 20 anos, com contratos a termo, sucessivamente renovados, portanto, pessoas a chegar quase à casa dos 50 anos, não é? E que realmente, percebam que sempre desempenharam essas mesmas funções, são funções que estão na própria lei orgânica das CCDRs, portanto, em todo sentido que sejam lá enquadrados. Depois há outra questão, as CCDRs são organismos com autonomia administrativa, com autonomia financeira, têm receitas próprias e têm um quadro pessoal. Para terem uma noção do número de funcionários na Comissão, neste momento temos 265 trabalhadores, dos quais 152 técnicos superiores. Desses 152, nós representamos 50. Ou seja, o que é que estamos a dizer? Se estes quadros não entrarem nas CCDRs, vamos esvaziar as CCDRs do seu futuro, porque estamos a falar dos quadros mais novos, mais competentes e que se vão parar à agência, o futuro das CCDRs, no caso a CCDR Norte, estará sempre condenado. Relativamente à questão dos salários, que é sempre uma preocupação, a questão salarial, não nos podemos esquecer que os nossos salários são financiados por fundos comunitários. E, portanto, esta questão, relativamente a uma assistência técnica que assegura o financiamento dos salários das pessoas que estão afetas ao desenvolvimento destas tarefas associadas ao próprio programa. Portanto, eu queria só deixar uma última nota final, que é exatamente esta questão, ultrapassando um bocadinho agora a escala mais nacional, de justiça territorial. Se queremos promover a coesão territorial, também passa muito por garantir que os organismos da administração pública, à escala regional, que também tenham técnicos qualificados para que desenvolvam bem aquilo que são as competências que lhes são atribuídas, e não centralizar. Portanto, eu queria só deixar esta última nota. Não sei se... Okay, muito obrigado.
Então, muito obrigada. Se mais nenhum elemento da delegação se dispõe a prestar mais algum esclarecimento. Pela nossa parte, só nos resta agradecer os diversos contributos, aliás, numa perspectiva que temos de contacto com as entidades e com as organizações, quem está no terreno, que melhor conhece os problemas e, nesse sentido, em nome da 10ª Comissão e deste grupo, agradecemos muitíssimo a vossa participação e os vossos contributos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada também.